primeiro item que nós vimos na Mishnah 8, que o Rabi Shimon diz que faz parte desses itens que são bons para os tzadikim, para o mundo, é Hanoi, a beleza. E, de fato, como nós vimos, esses itens todos são itens que podem ser mal utilizados, e infelizmente, em muitos dos casos, são mal utilizados. Eles podem ser bem utilizados, eles são bons e agradáveis e próprios para o tzadikim e para o mundo. E o primeiro dos itens é justamente a beleza. A beleza é uma fonte para uma pessoa falhar, errar, bem feio. O mau instinto pega pesado na beleza. Mas, ao mesmo tempo, a beleza é uma coisa que pode engrandecer a pessoa espiritualmente. A beleza é uma característica da pessoa que pouco a pessoa pode fazer por ela. Quer dizer, geralmente a beleza é uma dádiva divina, a pessoa nasce com aquela beleza. Pouco a pessoa consegue mexer, ou melhorar, ou fazer ficar mais atraente, mas de uma forma geral, a beleza é algo que a pessoa nasce com isso, é uma dádiva divina. E justamente por isso, tem aqui um perigo. A pessoa pode utilizar isso, Deus nos livre, para o mal, e ao mesmo tempo a pessoa pode também utilizar isso para o bem. Como exemplo para isso, nós podemos pegar na história do Tanakh, na história da Torá, dois personagens. Um que utilizou isso para o lado totalmente negativo e uma pessoa que usou isso para o lado positivo. Tem mais exemplos, mas vamos tomar dois exemplos. Quem tomou como algo positivo, usou isso para o lado positivo, foi Yosef HaTzadik. E quem tomou isso para o lado negativo foi Avshalom, filho de David. Avshalom, filho de David, era um sujeito muito bonito. Como consta no próprio livro de Samuel, que Avshalom era um sujeito extremamente bonito. E o que isso causou? Isso causou que ele achava que ele é que vai ser o próximo rei. Não tem jeito, ele vai ser o rei de Israel, uma vez que ele é um sujeito bonito e a beleza é o que manda. E Avshalom aproveitou isso para causar uma grande rebelião contra o seu próprio pai, David. Isso causou uma guerra e isso acabou causando com que Avshalom morresse pelo seu próprio cabelo com o qual ele se embelezava. O Avshalom não aprendeu do seu pai, David, que embora também uma pessoa extremamente bonita, foi escolhido para ser rei por conta do seu comportamento extremamente especial. O Avshalom não quis reconhecer que para virar um rei, para se tornar um rei, precisa ter qualidades e não beleza. Ele achou que a beleza dele era o suficiente e mais que o suficiente para se transformar num rei. Olha só, o rei Saul também foi escolhido como rei porque ele era Nehba el Hakelim, ele era uma pessoa humilde, ele se ocultava das pessoas, não queria aparecer. E Shlomo, filho de David, também virou rei. E nós vemos quando, assim que ele virou rei, Deus perguntou para ele: o que você quer para o seu reinado? O que você quer para você? E o Shlomo Ameler pediu que ele quer um coração que possa compreender e julgar todos com justiça. E daí ele mereceu a grande sabedoria que Shlomo tinha. Ele não pediu beleza. Você vê todo mundo aqui, rei Saul, rei David, pai de Avshalom, Shlomo, filho de David. Todos esses não falam na beleza, não é isso que importa, não é esse que é o principal. Enquanto que Avshalom pegou essa dádiva divina, que ele nasceu assim bonito, e usou isso para fazer uma coisa errada, para idolatrar o seu corpo e querer se transformar num rei e fazer essa rebelião. No final das contas, o Talmud diz, uma vez que Nitga'a Besaro, uma vez que ele se vangloriava e se orgulhava do seu cabelo, Nitla Besaro, ele acabou sendo pendurado pelo seu cabelo, ele ficou pendurado pelo cabelo e assim ele morreu. Então Deus mostrou para o Avshalom naquele momento que a culpa de todo o problema foi essa beleza e esse cabelo que ele tanto se vangloriava. Em contrapartida, nós encontramos na Torá um outro personagem muito bonito, dentre as pessoas mais belas que já teve na Terra. Assim afirma para nós o Talmud. Yosef HaTzadik, com 17 anos, acaba parando no Egito e ele se transforma lá, ele se torna escravo de Potifar, longe da casa do seu pai, o Tzadik, totalmente desconectado da sua família e daquele colo que trazia a espiritualidade para ele. Só para ter uma ideia em relação à beleza do Yosef, o Midrash conta que quando as amigas da mulher do Potifar vinham visitar ela, elas ficavam totalmente loucas só de ver o Yosef. Uma vez, a mulher do Potifar deu frutas para cada visitante e facas para elas cortarem a fruta. Quando Yosef entrou na sala, o Midrash conta que todas as mulheres se cortaram os seus dedos sem perceber, de tão malucas que elas ficaram em ver o Yosef. Isso também poderia fazer com que o Yosef decaísse, mas não. Isso não fez o Yosef decair. O Yosef sempre tinha o nome de Deus em sua boca, sempre agradecia a Deus. Ele nunca assumiu que ele, por conta dessa beleza, pode ou pode virar alguém maior, ou pode fazer mais, ou coisa parecida. E nós vemos que a esposa do Potifar veio tentar e seduzir o Yosef, e o Yosef se manteve muito firme nisso, e de forma alguma se deixou cair ao ponto tal que ele é chamado Yosef HaTzadik. Poucas pessoas levam esse título, é chamado do Yosef HaTzadik, justamente por conta dessa força que ele tinha de se controlar. E ele está entre os sete visitantes em Sukkot, na Sukkah. Ele aparece também em Slichot, aparece também o nome dele, porque ele é de fato uma figura que representa uma pessoa que sabe se controlar. De fato, o Midrash comenta que o próprio Yosef trouxe essa tentação sobre ele, porque uma vez que ele era bonito, isso não é culpa dele, né? Mas ele se embelezava. Ele arrumava bem o cabelo, ele estava sempre muito bem arrumado. Pelo fato dele estar bem arrumado, diz o Midrash, ele acabou atraindo o urso para cima dele. Mas, no final das contas, ele soube se manter firme e soube dominar o seu instinto. A ponto tal que o Talmud afirma e diz que Deus, nos céus, quando julga, o tribunal celestial, quando julga uma pessoa, quando pergunta por que você não se ocupou da Torá, a pessoa diz, eu era uma pessoa muito linda, estava sempre ocupado em dominar o meu instinto. Então se diz para ele, o quê? Você era mais bonito do que o Yosef? E Yosef tinha tempo para estudar e você não tem tempo para estudar, só porque você era bonito? Você era mais bonito do que o Yosef, assim o Talmud afirma. A beleza também é algo que pode ser usado para alçar a pessoa às alturas, fazer a pessoa se transformar mais espiritualizada, como nós vemos isso, por exemplo, no Talmud, com a história do Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik foi um dos Kohanim Gdolim que nós tivemos, e o Shimon HaTzadik afirma que ele uma única vez comeu da oferenda de um nazir, de uma pessoa que assumiu sobre si o nezirato e acabou se impurificando, e ele tem que trazer uma oferenda. Eu comi apenas uma vez. Por que isso? O Shimon HaTzadik era contra que as pessoas assumissem nezirato. Por quê? Porque ele dizia, as pessoas às vezes estão assumindo isso por motivos supérfluos e não pelo motivo básico pelo qual a Torá está ordenando. A pessoa tem outras ideias e não está fazendo isso de fato, Lechem Shamayim, em nome em prol de Deus. E também ele dizia que a pessoa está impedindo e privando-se de determinadas coisas, como beber vinho, se purificar, deixar cortar os cabelos. Então essas coisas estão fazendo com que a pessoa se prive de determinadas coisas que a pessoa não deveria se privar, e por isso o Shimon HaTzadik era contra. Mas ele diz: uma vez eu comi, por quê? E ele conta a seguinte história no Talmud. E uma vez veio o sujeito que era Nazir do sul de Israel. E eu vi que ele era bonito, com uma boa aparência, ele tinha um cabelo assim cacheado, que era uma coisa linda. E eu então perguntei para ele: por que você vai estragar esse seu cabelo bonito? E ele falou para mim que ele era um pastor, junto com o pai, para o pai, na sua cidade. E ele uma vez foi encher água numa fonte, e ele olhou e viu na fonte como um espelho. Ele viu a sua silhueta, e naquele momento, ele diz: o meu instinto quis me arrebentar, me levar embora do mundo. De tão impressionado que fiquei com a minha beleza, então ele já começou a montar castelinhos em cima dessa beleza dele. E eu então falei: Rachá, seu perverso, por que você está se orgulhando num mundo que não é seu? E que no final das contas você vai virar vermes, vai virar comida para os vermes. Eu juro que eu vou te cortar, esse cabelo bonito, eu vou te cortar para Deus. E Shimon HaTzadik diz: naquele momento eu me levantei, eu dei um beijo na cabeça desse sujeito e falei para ele: meu filho, que cresçam e aumentem pessoas que são Nezirim no povo de Israel como você. Porque justamente a essa Nezirut que a Torá tinha intenção quando ela deu essa mitzvah, uma pessoa que está usando uma bênção que ele recebeu de Deus para e em prol de Deus. O Hassid Yavetz e Rabbein Yitzchak Ben Shlomo ainda dizem que tem mais uma vantagem na beleza, que a Mishnah afirma que é bom quando a beleza está nas mãos do tzadikim, porque afinal de contas, quando uma pessoa tem uma boa aparência, um tzadik, que tem uma aparência assim muito bonita, quando você olha para o rosto dele, parece que ele tem uma aparência assim de um anjo. Torah Yevakshu Mipihu. Isso eles trazem do versículo que está escrito no profeta Malachi. Torah Yevakshu Mipihu ki Malach Hashem Tzvakot Hu. Vão pedir, vão exigir e vão querer estudar Torah da sua boca, porque é um anjo de Deus. Eles explicam que quando é uma pessoa, um tzadik, que tem uma aparência assim bonita, quando você olha para ele, causa uma impressão, uma imponência. O que acontece é que você acaba querendo aprender dele. Você vê que a face dele parece um anjo de Deus, você vai querer aprender mais Torá dele. E justamente é essa a beleza que é boa e propícia ao tzadikim. Como nós falamos na introdução a esse todo o conceito da Mishnah, que esses itens são bons quando eles são usados para o lado positivo. Então, a beleza ser usada para a pessoa querer poder, ou para a pessoa seduzir para coisas erradas, assim por diante, tudo isso é péssimo. Essa beleza é 000. Mas quando a beleza vem para fazer os outros crescerem, ou para a própria pessoa crescer, e fazer com que as pessoas aprendam dele, porque é uma pessoa que passa e transmite assim, uma beleza que as pessoas olham: uau, parece que eu estou aprendendo de um anjo. Esse daqui eu quero ouvir tudo que ele tem a dizer. E aí, nesse caso, essa beleza é uma beleza positiva. É um na frente de... O um da espiritualidade está na frente do zero da beleza, e transforma essa beleza em algo extremamente positivo para as pessoas.